Vamos orar, que Deus nos abençoe no último estudo, encerrando a nossa série sobre juventude e pós-modernidade. Pai eterno, muito obrigado pelo que foi esse final de semana, que culmina agora com o encerramento do congresso, um congresso que com certeza nos incentivou e nos desafiou à adoração do teu nome, ao louvor da tua glória, à celebração da nossa salvação em Cristo, bem como perseguir da santidade e da intimidade contigo, em uma época, numa geração que simplesmente ignora e faz tudo contra o Senhor. Nos abençoe nessa meditação final, para que a tua palavra continue a falar nos nossos corações, como tem sido até o momento presente. Pois oramos assim em nome de Jesus. Amém. Não sei quantos de vocês já escutaram a expressão, ela surgiu aí de um pensador do século XX, muito conhecido em cursos de filosofia, direito, literatura, letras e várias outras faculdades, um homem chamado Michel Foucault, e ele disse: conhecer é poder. Essa é uma frase que caracteriza o pensamento de Foucault. Conhecer é poder, e aquele que mais conhece, aquele que mais tem domínio sobre um determinado assunto, exercerá poder sobre aquele que não sabe. Quem tem a informação, de alguma forma, é privilegiado no exercício da informação quanto no beneficiar-se dessa informação. E muito do mundo hoje, nas relações comerciais, nas relações do conhecimento, no ambiente universitário, na nossa era midiática, chamada midiática, onde tudo flui, tudo acontece através da mídia, o conhecer é poder. Você já percebeu que nós vivemos na era do conhecimento? A geração do conhecimento, conhecimento tecnológico, conhecimento prático, conhecimento teórico, conhecimento experiencial, conhecimento seja de que natureza for, porque quanto mais conhecimento que você tiver, quanto mais diplomas você possuir, quanto mais capacitações, MBA, pós-graduação, duas faculdades, seja o que for, quanto mais conhecimento você tiver, supostamente mais condições na vida você terá. Jovens, vocês sofrem essa pressão do mundo contemporâneo. Algum tempo atrás, para quem queria trabalhar na parte de educação, o magistério era suficiente. Depois de um tempo, passou a ser exigido a faculdade, que era acessível a apenas 1% da população brasileira, na década de 80, e que nos últimos anos tem crescido exponencialmente, muito porque a faculdade já é prerrogativa, já é ponto de partida para todo e qualquer trabalho. Aí descobriram que ter a faculdade apenas não é suficiente. Você precisa fazer uma pós-graduação. Aí descobriram que a pós-graduação não é suficiente. Você tem que fazer um MBA, você tem que fazer um mestrado, você tem que fazer o doutorado. E o cidadão chega no doutorado e o mercado começa a exigir: mas você é formado em quê? Olha, eu sou formado em administração de empresas. Tá, que mais? Não, como assim que mais? Eu tenho doutorado em administração. Sim, mas só administração? Esses doutores estão tendo que voltar para a universidade para pegar uma segunda graduação, para ampliar o leque do seu conhecimento. Essa é a exigência. Você sabe o que quer dizer a palavra informática? Informação automática. Informação que a um clique do seu mouse, que meu pai luta a entender o que é um mouse e meus filhos já sabem o que é. Outro dia eu estou lá em casa: papai, deixa eu abrir o Windows para mexer no papel de parede. Geração do conhecimento, da informática. Temos aí uma das profissões, um dos ramos profissionais que mais cresce no Brasil e no mundo, é o chamado TI, que quer dizer tecnologia da informação. Fiquei sabendo recentemente que mudaram o nome do curso de biblioteconomia. Sabe como se chama? Ciência da informação. Olha que bonito, dá até vontade de fazer, né? Eu que sou apaixonado por livros. Ciência da informação. Ao mesmo tempo em que nós somos a geração do conhecimento, ao mesmo tempo que nós temos um universo de saber, a um clique do mouse, é a geração que menos sabe o que fazer com tanta informação. A revista Isto É, de 3 semanas atrás, trouxe uma manchete de capa sobre o Enem, falando exatamente isso. Porque o Enem foi reformulado, mudaram a dinâmica do Enem, a forma de prova, agora é um conhecimento muito mais subjetivo, muito mais interagido interdisciplinarmente, né, tocando em várias áreas do saber, para que o aluno interprete a realidade. E diante dessa mudança, Isto É trouxe uma manchete dizendo: essa geração é incapaz de processar todas essas informações, de tanta informação que tem. Então, queridos, ter muita informação não quer dizer nada, porque a mesma geração universitária acessa o zemoleza.com.br para comprar o seu trabalho para entregar na faculdade. Já viram esse site? Quem já viu? zemoleza.com.br, uma base de dados de milhares. Por favor, não anote o site, você não vai precisar entrar, porque você vai fazer o seu trabalho. Uma base de milhares de monografias, trabalhos, teses de doutorado para você comprar e entregar na sua escola. Então, ter muita informação não é necessariamente saber processar a informação. Não é necessariamente viver de acordo com a informação que se tem. Uma geração que sabe muito, mas que não vive de acordo com o que sabe. Essa é uma característica da geração atual. Uma segunda característica decorrente daquilo que tem sido proposto historicamente é o chamado secularismo. O que é o secularismo? É a dessobrenaturalização do mundo. É tirar o sobrenatural da história. Deus, Bíblia, fé, nada disso tem valor. Porque o mundo é matéria. O mundo é razão. O mundo é ciência. Nada que não seja científico, nada que não seja racional, nada que não seja material é digno de aceitação no mundo pós-moderno. Exemplo disso, procure na internet o que Drauzio Varella, o médico do Brasil, contratado pelo governo federal, tem dito sobre materialismo, secularismo e ateísmo. É só você ver como está na moda essa dessobrenaturalização. Deus está fora da história. Veja um outro homem chamado Richard Dawkins, um biólogo, que é hoje o nome do ateísmo científico no mundo. Esse homem está destruindo o mundo religioso por aí afora. Um homem que diz que Deus não passa de um relojoeiro cego. Um homem que diz que Deus não passa de um delírio da mente das pessoas. Esse é o mundo, queridos, no qual nós vivemos. Um mundo que sabe muito, mas não vive de acordo com o que sabe. E quanto a Deus, simplesmente tem colocado Deus à parte de toda a história. Por que é que eu estou dizendo tudo isso? Porque eu e você estamos dentro de um contexto que vive uma avalanche de informações sobre Deus. Já parou para pensar? Eu fiz um exercício matemático com vocês hoje de manhã, a quantidade de cultos e textos bíblicos que conhecemos. Você já percebeu quanta reunião, quanto estudo bíblico, quanto congresso, quanto momento de louvor, quanto livro, quanta passagem bíblica você já leu, já meditou, já foi exposto nos últimos anos? Já viu a avalanche de conhecimento bíblico que você tem? A quantidade de informações sobre Deus que eu e você temos? Agora, queridos, seguindo a tendência do mundo, saber muito de Deus não é necessariamente viver com Deus. Essa avalanche de informações sobre Deus não necessariamente se converte em conhecimento pessoal, íntimo, amistoso com a pessoa de Deus. Sabe o que é que acontece em Juízes, capítulo 2, versículo 6? Uma geração que sabia de Deus, mas não vivia com Deus. Por isso, abra sua Bíblia lá, em Juízes, capítulo 2, versículo 6, e nós leremos até o versículo 10. Uma geração que sabia de Deus, mas não vivia com Deus. Não muito diferente da minha e da tua geração, que tem uma avalanche de informações, mas que tira Deus da história da vida. Diz assim Juízes, capítulo 2, versículo 6 até o versículo 10. Havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um a sua herança, para possuírem a terra. Serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué e que viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor a Israel. Faleceu Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Sepultaram-no no termo da sua herança em Timnate-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do Monte Gaás. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração, e outra geração após dele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera em Israel. Você se lembra do início do capítulo 2? O anjo do Senhor, saindo de Gilgal, vindo a Boquim, confrontando um povo que abandonou o seu compromisso, a sua aliança com Deus. Esse é o contexto aí do versículo, do capítulo 2, até chegarmos no versículo 6. Nesse versículo, versículo 7, fala que aquela geração serviu ao Senhor. É interessante essa expressão, serviu, porque ela dá a ideia de um serviço submisso a alguém. Um serviço que reconhece a autoridade de alguém e por reconhecer essa autoridade, esse senhorio, eu me submeto integralmente à vontade do meu Senhor. Aquela geração de Josué foi caracterizada pelo serviço, pela devoção, pela submissão a Deus. Perceba aqui, eu não quero detalhar muito isso, perceba que há uma inversão literária, uma inversão narrativa no capítulo 1 e no capítulo 2. O capítulo 1 começa dizendo que Josué era morto. O capítulo 2, versículo 6, fala que Josué ainda viveu um tempo. É para mostrar o que acontece no capítulo 1, é um prelúdio do livro, o que acontece quando o povo abandona ao Senhor. E no capítulo 2 é para retomar a ideia de que em abandonando o Senhor, quais são as implicações práticas disso. Então é um povo que serve na geração ali de Josué ao Senhor com devoção de coração. Sabe por quê? Inclusive, porque o final do versículo 7 fala que eles viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor a Israel. É um viram, não apenas de verem longínquamente, não apenas de verem como espectadores. A palavra aqui, viram, é inspecionaram, examinaram, se fizeram participantes daquilo que aconteceu. Eles não foram meros espectadores, eles foram protagonistas dos feitos de Deus. Você já viu a diferença entre ver algo e examinar algo? Ver, você vê de longe. Por exemplo, eu estou vendo aquela tabela de basquete. Se eu chegar mais perto, talvez eu terei condições de examinar a condição da tabela. Se ela está boa, se ela está ruim, se ela está torta, se ela não está, se é confiável, se não é, se aguenta ou não, e por aí vai. É igual você ver um quadro, uma pintura, e você examinar uma pintura. Você vê de longe, mas você não percebe os detalhes. Quando você se aproxima do quadro e visualiza, examina, inspeciona os detalhes do quadro, você tem condições de alguma forma, ser participante da apreciação da obra de arte. Sabe qual é a palavra que é usada aí? Eles inspecionaram, eles vivenciaram, eles participaram dos feitos de Deus. Então, irmãos, foi uma geração marcada pela interferência de Deus na sua história. Não foi só uma história que sabia, um povo que sabia de Deus, mas um povo que vivia com Deus. Não era um povo que tinha ouvido algo sobre Deus, mas é um povo que tinha caminhado com Deus. Isso marcou a geração de Josué, geração essa que morreu. O versículo 7 fala que serviu Israel todo o tempo da vida de Josué. Os versículos seguintes, versículo 8, fala que Josué morreu e foi sepultado. E eu quero me concentrar daqui em diante no versículo 10. Porque após a morte de Josué, toda aquela geração, aquele povo que vivenciou a mesma época de Josué, também morreu. E aqui nós temos gerações distintas. O texto fala, foi também congregado aos seus pais toda aquela geração. Sabe qual geração? A geração que peregrinou um tempo no deserto, mas que tinha no mínimo, no máximo 20 anos de idade na ocasião de Cades Barneia, quando o povo é rebelde contra Deus e decide não entrar em Canaã por causa do relatório negativo dos 10 espias, apenas com a presença de Josué e Caleb, era a geração que nasceu peregrina no deserto, era a geração que havia entrado em Canaã. Essa era a geração que morreu ali depois do tempo da conquista, e isso deve ter acontecido mais ou menos 20 anos depois da entrada do povo. Então foi uma geração que pagou o preço do pecado dos seus pais no deserto. Foi uma geração que viu Deus abrir fendas na terra para consumir os rebeldes. Foi uma geração que viu gente morrendo todo dia, milhares e milhares de pessoas por causa da rebeldia em Cades Barneia. E essa geração entrou, e essa geração morreu. E após essa geração, o texto fala que levantou-se outra geração. Sabe que geração é essa? São os primeiros filhos de Canaã, os filhos da terra prometida. Gente da terra, gente que talvez alguns até passaram por algum processo no deserto, mas gente que já era da terra. E essa geração rompe com o conhecimento de Deus. E o texto fala que essa geração não conhecia ao Senhor. Olha aí o que diz o texto. Foi também congregada a seus pais, toda aquela geração, e outra geração após dele se levantou, que não conhecia ao Senhor. Agora, não se trata de um conhecimento cognitivo, sabe, intelectual, puramente mental, saber sobre. A ideia aqui desse conhecimento é um conhecimento adquirido pela prática, pela experiência, pela convivência, pela familiaridade. Eu adquiri um conhecimento porque eu me tornei experiente no objeto do meu conhecimento. Não foi algo que eu ouvi falar, foi algo que eu vi acontecer. Não foi algo que simplesmente me disseram, mas foi algo em que eu participei, eu tenho familiaridade com. E esse conhecimento não pertencia àquela segunda geração. Aquela geração não conhecia Deus vivencialmente. Aquela geração não conhecia Deus intimamente. Preste atenção que pela a ordem de Deuteronômio capítulo 6, que diz: e essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, dela falarás assentado, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. Isso é chamado de tradição oral, a transmissão oral, transmissão oral da lei de Deus. Era o pai falando para o filho, que se tornaria pai e falaria para os seus filhos, e haveria aquela transmissão. O processo de escrita da lei demorou, não era algo fácil. Hoje você vai no computador e imprime quantas cópias você quiser, você digita um texto em minutos. Nessa época eram tábuas de argila, um processo extremamente complexo de reprodução da lei. Então era por isso que cabia aos pais a transmissão da lei aos seus filhos. Então isso acontecia, era mandamento, era obrigação. Todo filho sabia, toda filha sabia da lei de Deus. O judeuzinho lá tinha que decorar toda a Torá, que são os 5 primeiros livros da lei de Moisés. Então eles sabiam sobre Deus, eles sabiam dos feitos de Deus, mas não haviam experimentado desse conhecimento. Tinham noção de Deus, mas não viviam com Deus, essa geração que surge ali em Israel. Não tinha familiaridade com Deus. Lembra que eu falei que estamos na geração que sabe muito, mas vive quase nada? Irmãos, nós sabemos muito de Deus. Temos muitas informações sobre Deus. Algo que me chama muita atenção na casa de oração é a seriedade com a palavra de Deus, numa época que barganha essa palavra. Já tive a oportunidade para conversar com alguns de vocês sobre isso, mesmo quando eu voltei lá para Atibaia, eu falei o quão positivo tem sido para mim participar da vivência da casa de oração e ver dessa seriedade. Cada irmão ministrando a outros, cada família promovendo isso no seu ambiente, no seio familiar. Mas o problema, irmãos, é nós sabemos sobre, mas não vivemos com. Eu participo da IBD, eu participo do culto, eu vou em 3-4 congressos por ano, eu compro a Bíblia em MP3. Quando eu fiquei sabendo, o Tiago falou o preço, irmãos, eu achei um absurdo, de barato o preço. Quer torrar 10 reais no seu dinheiro hoje? Vai e compra uma Bíblia em MP3. Não estou fazendo propaganda aqui, não. Eu estou falando de algo que vale a pena. Você coloca no teu carro, põe no seu MP3, oportunidade de você encher um pouco mais a tua mente da palavra de Deus. Agora, irmãos, de nada adiantará encher a mente da palavra de Deus se eu não viver com Deus. Sabe no que eu cairei? Em Juízes, capítulo 2, versículo 10. Sabia sobre Deus, mas não vivia com Deus. Essa é a geração. Se você abrir a sua Bíblia em 1 Samuel capítulo 3, que retrata o início da vida religiosa, o serviço de Samuel, fala que Samuel já estava no templo, servindo com Eli por alguns anos, servindo a Deus ali no templo, mas não conhecia a Deus. Sabe o que é interessante? É a mesma palavra de Juízes capítulo 2, versículo 10. Estava no templo, servia a Deus no templo, mas não conhecia pessoalmente o Senhor. No contexto de 1 Samuel 3, é mais sobre a voz de Deus. Lembra do caso em que ele está dormindo, o Senhor vem e fala a ele, ele não consegue identificar a voz do Senhor, porque não conhecia a voz de Deus, não tinha experiência pessoal com Deus. Irmãos, não achemos que somos diferentes dessa realidade, não. Nessa avalanche de conhecimento teológico, de conhecimento bíblico, seja o que for, nós temos caído, eu diria, nesse conhecimento superficial, saber sobre, mas não viver com. É você que vai para a universidade e sabe de tudo o certo, mas decide fazer o errado. É você, pai, que sabe exatamente o que deve ser feito, mas não faz o que deve ser feito. É vocês que de alguma forma tem recebido um discipulado, um acompanhamento e sabe o que deve fazer, mas não faz. Sabe sobre, mas não pratica o que sabe. Irmãos, o desafio nosso é viver e agir condignamente com aquilo que sabemos. Quero abrir aqui um parênteses, eu falei sobre família. Uma das minhas áreas de formação é a educação, a pedagogia. E eu tenho percebido que nós pais cristãos temos entregado o que de melhor temos nessa vida, os nossos filhos de bandeja para o mundão aí fora, que recebem uma sobrecarga maligna, nefasta, secularizada, humanista na escola, e nós não acompanhamos os nossos filhos na escola. Não estou falando em acompanhar de nota, não. Não estou pensando em acompanhar se ele está estudando bem ou não, se ele vai passar de ano ou não. Querido, isso aí é o que menos importa, sinceramente. Você está acompanhando os teus filhos naquilo que eles têm recebido como influência de vida, de caráter? Um sistema pedagógico, uma filosofia pedagógica que hoje diz que não há certo e errado, que você simplesmente deve liberar o caminho para os teus filhos, para os alunos descobrirem por si só o que é certo e errado, em que nada nem ninguém de fora deve coercitivamente, essa é a palavra usada na pedagogia, coercitivamente interferir no certo e no errado do teu filho. Deixa ele viver do jeito que ele quiser. E sabe o que nós temos feito? Nós estamos levando para a escola e não temos monitorado isso. E todo aquele conhecimento que nós temos dado em casa e na igreja, talvez tenha apenas se sedimentado na mente, mas nós não temos favorecido condições para descer no coração. Isso eu falo como quem luta com isso, frequentemente, como quem tem filho na escola também. Fecha parênteses aqui, aplicação para nós pais. Lembra de Jó, capítulo 42, versículo 5? Texto muito conhecido, que até virou uma música. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Olha que legal. A palavra os meus olhos te veem de Josué, de Jó 42, é a mesma palavra usada em Juízes 2, 7, que diz que aquela geração de Josué viu as obras de Deus, inspecionou, experimentou, vivenciou. Sabe qual foi a mudança na história de Jó? É que antes ele tinha um conhecimento de ouvir falar, agora ele perscrutou, ele inspecionou, ele examinou Deus. E Deus, nesse examinar-se, tornou-se amigo, pessoal, íntimo. Irmãos, não espere passar sei lá quantas horas no mundão e achar que um culto de uma hora e meia, te dará energia espiritual para viver nesse mundão inverso a Deus. A não ser que você se disponha a perscrutar Deus, entender Deus, estudar Deus. Estudar, presta atenção, não estou falando de estudar teologia. É ter amizade com Deus. É andar com Deus. É ver Deus. Ver Deus aqui. Jovem, sei que está estudando para concurso público. Sei que está estudando para o vestibular. Deixa eu te dizer algo. Que eu já estou tentando cultivar nos meus filhos, embora a escola tente trabalhar ao contrário. O conhecimento mais sublime que você pode ter na sua vida é o do santo, do eterno. Sabe por quê? Daqui 100 anos, nenhum dinheiro que você ganhou nessa vida, nenhum diploma que você adquiriu, nenhum recurso que você guardou, nenhuma saúde que você adquiriu, nenhum músculo, seja o que for, nada disso terá valor daqui a 100 anos, exceto o conhecimento de Deus. Não estou dizendo que você não vai estudar, vocês estão olhando para alguém que é apaixonado pelo saber, eu amo o conhecimento. Mas nada disso tem valor, o saber pelo saber, se não for um saber que me leve a uma intimidade com Deus. Estude para o teu concurso, estude para o teu vestibular. Você que está prestando concurso interno aí na empresa, estude para isso. Se dedique em entender a mente contemporânea, mas não abra do teu conhecimento pessoal e íntimo com Deus. Porque daqui a pouco nada daquilo vai mais sustentar a sua vida. Mas o conhecimento do santo, o conhecimento do eterno. O apóstolo Paulo fala em Filipenses capítulo 3 que ele, Paulo, com todas as prerrogativas, todas as qualificações que ele possuía, hebreu de hebreu, da tribo de Benjamim, quanto à lei fariseu, ele era o que havia de melhor no judaísmo. Ele, Paulo. Olha para Filipenses 3 e você verá isso. Mas ele fala, tudo isso eu considerei como refugo, coisa desprezível, coisa que se joga no lixo por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo. Pegue o teu diploma e sirva no reino. Pegue o teu conhecimento e consagre ao teu Deus. Caso contrário, nada disso vai ter valor. Uma geração que sabia de Deus, mas não era familiarizada com Deus. Não vivia com Deus. É Oséias capítulo 6, versículo 3, que diz, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Eu acho fantástica essa expressão, quase que redundante. Conheçamos e prossigamos em conhecer. Já dá a ideia de que o conhecimento de Deus não é automático, não é instantâneo, não é em um único momento. É algo que te desafia rotineiramente, continuamente, habitualmente, algo que progressivamente você adquire de Deus, mas é algo também que você persegue. Essa é a expressão, prossigamos. Prossiga, persiga, corra atrás do conhecimento de Deus. Não espere que Deus venha ao teu encontro e te dê todo o conhecimento no instalar de Deus na tua cabeça e no teu coração. Irmãos, não é assim que Deus trabalha com a gente. Não é assim que Deus atua nas nossas vidas. Deus atua, inclusive, ministrando no teu coração para que você corra atrás desse conhecimento. E é exatamente essa palavra que Oséias usa. Corra atrás do conhecimento do santo. E ele continua no versículo 3, Oséias, dizendo, pois misericórdia quero e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos, mais do que qualquer coisa que você possa fazer para Deus. Eu já falei isso hoje de manhã, é você conhecer Deus, viver com Deus, experimentar Deus. Quando eu falo experimentar, não estou falando em você estribuchar, não. Hoje nós vivemos na época do arrepio, tá? Pelo menos lá em São Paulo, culto bom é aquele que arrepia. Mensagem boa é aquela que faz comunicar. Eu estou falando a linguagem do pessoal de lá. Não estou inventando, não estou fantasiando nada.
Irmãos, experiência com Deus não é estribuchar com Deus, não. Experiência com Deus é dependência, é intimidade, é amizade, é caminhar com, é ter familiaridade com. Já percebeu o processo de relacionamento, namoro, noivado, casamento? Em que, à medida em que você se relaciona mais com a outra pessoa, você progressivamente a conhece mais? Já percebeu isso? Que no namoro você tem um conhecimento limitado, às vezes de fim de semana ou de fim de noite, e você noiva, e você então passa a conhecer mais do seu noivo, da sua noiva, e a crescer na intimidade, agora já objetivando, já planejando o casamento. E você casa e achava que conhecia, mas na verdade você está conhecendo cada vez mais. A minha esposa sempre soube que eu gostava de potinho de margarina em casa. Sabe aquele potinho de margarina que você costuma guardar, você casado, né? Você não quer comprar tapué, afinal de contas, já vem um potinho de margarina, a Doriana já percebeu e criou o potinho de margarina transparente. A Juliana falou: Helder, por favor, vá na loja de R$1,99, torra R$200 em tapué, mas eu não quero um potinho de margarina aqui dentro de casa. Isso ela sabia antes de casar. Você vai na casa dos meus pais, você abre um armário, você escolhe o potinho que você quiser. Para os mais antigos, tem até da Fiorella ainda, tá bom? A Juliana sabia disso, tá bom? Desde o namoro. Casamos, aí ela teve que conviver com o meu amor pelos potinhos de margarina. E ela foi conhecendo isso daí. E a influência de um para com o outro foi tão forte, mas tão forte, que hoje já temos uma seção de potinhos de margarina lá em casa. Mas você percebeu isso? Sabemos algo sobre, mas à medida que nos relacionamos, nós conhecemos, nós vemos, nós experimentamos, nós nos familiarizamos com essas pessoas. É exatamente esse conhecimento que Juízes nos incentiva a ter com o nosso Deus. Levantou-se uma geração que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Sabia sobre, mas não estava familiarizado. E sabe o que é que acontece? Versículo 11. O versículo 11 começa dizendo: então, e esse então é fantástico, porque esse então diz: diante de tudo isso, por causa disso, como consequência lógica dessa ignorância de Deus, desse desconhecimento de Deus, o que vem na sequência do então é fato que aconteceria. Porque à medida que eu desconheço Deus, à medida que eu sou ignorante de Deus, eu me abro para toda e qualquer experiência à parte de Deus. E esse então diz o quê? Então, os filhos de Israel fizeram o que era mal perante o Senhor. A ignorância abrindo espaço agora para Israel fazer o que queria da vida. O desconhecimento do eterno, o desconhecimento do santo, abrindo uma brecha na vida de Israel, para que Israel agora conheça a si mesmo, conheça o paganismo, conheça o pecado, conheça a idolatria, conheça a promiscuidade e experimente tudo isso. Irmãos, se nós abrirmos mão do compromisso com Deus, do conhecimento de Deus, saiba, você está abrindo uma lacuna na sua vida para conhecer qualquer coisa menos Deus. Isso é fato. Porque eles deixaram de conhecer o santo para conhecerem o pecado e a promiscuidade ali em Canaã. É isso que acontecerá comigo e com você. E o pecado é sedutor o suficiente para ludibriar, para te enganar, para me cativar, para nos seduzir ao ponto de se demonstrar agradável, aprazível, interessante, de tal forma que caiamos na sua prática. Sabe por quê? Por causa do então. Deixei de conhecer a Deus, então conheci o pecado. Essa é a realidade na minha e na tua vida. Por isso, aquele monte de conhecimento que temos de Deus, se não for convertido em prática de vida, de nada adiantará. Todas as EBDs que você já foi, todos os grupos familiares, todos os congressos, todas as pregações, todos os discipulados, tudo
se não for convertida em prática, se não for familiar, se não for experiencial, terá um então nas nossas vidas. Então, fizeram o que era mal perante o Senhor. Eu acho interessante essa expressão, fizeram o que era mal perante o Senhor, porque ela dá a ideia de que nem sempre aquilo que eu julgo como bom ou valoroso, Deus assim o faz. E geralmente, o que é mal para Deus, nós julgamos ser bom para nós. Israel cometeu o que era mal perante o Senhor, porque se deixou levar para o pecado. Sabe como é que nós conheceremos o que é mal perante o Senhor? Meditando na sua palavra. É pela Bíblia que nós conhecemos o que Deus aprova e o que Deus reprova. Lembra do Salmo 119, versículo 9 e 11? De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. E a palavra observando, ela dá a ideia de comparando. Você colocando a vida do jovem e a palavra. E você então compara a sua vida com os ideais bíblicos. E nessa comparação, nessa confrontação, nesse choque entre o ideal e o real, você avalia, isso eu estou bem, isso eu estou mal, isso eu estou certo, isso eu estou errado. E no que eu estou errado eu mudo. Irmãos, se nós não tivermos contato pessoal com a palavra de Deus, e eu diria diariamente, nós não saberemos o que Deus reprova. E eu diria que nós passaremos a racionalizar esse pecado, barganhando na nossa aliança com Deus. E esse povo fez o que era mal perante o Senhor. E sabe o que é que eles fizeram? Eles serviram aos Baalins. Agora, essa expressão, ela é muito simples, mas extremamente esclarecedora. Porque essa palavra serviram é a mesma utilizada no versículo 7, dizendo que a geração de Josué serviu a Deus. E essa palavra é repetida para demonstrar que o serviço submisso foi o mesmo, mas o Senhor mudou. O Senhor da geração de Josué, a geração da aliança, era o Deus vivo e verdadeiro. O Senhor da segunda geração, da geração que não conhecia Deus, eram os ídolos, eram os baalins. Perceba que há um serviço, mas há uma troca de Senhor. Irmãos, quando desconhecemos o santo, quando somos ignorantes para com Deus, nós nos abrimos para a idolatria. A idolatria aqui de Israel, no versículo 11, sabe qual é? É a prática da adoração cultural através da sexualidade. Os baalins eram senhores locais. Imagina que cada região de Canaã, cada família, cada tribo tinha uma divindade, tinha um ídolo. E esse ídolo era chamado de Baal, que quer dizer senhor, dono, proprietário. E cada um desses ídolos exigia uma prática de culto, e a prática de culto em Canaã era extremamente promíscua. Era através da prática sexual. Existiam prostitutos e prostitutas cultuais que se ofereciam sexualmente para os adoradores como forma de adoração para a divindade pagã. Quando o texto fala Israel serviu aos baalins, eles se contaminaram, eles se prostituíram com o que de mais baixo, mais vil, mais podre existia em Canaã. Você viu o que Israel fez? Não foi leve não, irmãos. Você está vendo o que é que a ignorância nos leva a fazer? Você está vendo que o conhecimento só teórico, só intelectual, não nos priva da prática do pecado? E que potencialmente eu e vocês, quando abrimos mão do conhecimento de Deus, nós nos tornamos potencialmente os piores pecadores que existem. Não se ache bom o suficiente para pensar que você não se envolverá com alguns tipos de pecado. Esqueça. Deixe de conhecer a Deus e você dará o primeiro passo para conhecer esses pecados que hoje vocês dizem praticar. Ídolos. Deixe de conhecer a Deus e você transformará o teu trabalho em teu ídolo. Deixe de conhecer a Deus e você transformará o teu prazer no teu ídolo. Deixe de conhecer a Deus e você transformará o dinheiro como objetivo último da tua vida.
Deixe de conhecer Deus e você transformará a tua formação como o fim último da tua energia. Porque isso se transformará no meu e no teu. Porque nós deixamos de conhecer o Senhor. O desafio é simples e eu encerro com ele. Aprendamos a separar mais tempo para a nossa intimidade com Deus. Intimidade com a Bíblia. Eu falei aqui da Bíblia em MP3, é verdade. Talvez você vai aumentar o seu tempo de exposição com a Bíblia no teu carro. Lendo bons livros. Já que você tem que ir ao culto na tua igreja, não faça desse momento, entre aspas, obrigatório como um peso. Já que você está lá, aproveite ao máximo e cultue a Deus. Conheça a Deus. Eu diria a vocês aqui que vocês têm uma visão da natureza muito privilegiada. Eu não tenho dúvida que muito dessa natureza já se tornou rotina, já se tornou habitual. Romanos 1, Salmo 19, fala que o poder de Deus, a grandiosidade de Deus, a soberania de Deus também é manifesta na natureza. Sabe o que eu quero dizer com isso? Aprenda a curtir um pouco mais a beleza natural que vocês têm, que revela os feitos de Deus. Eu incentivo muito os meus alunos a vamos andar de cabeça para cima. Você vê como as pessoas hoje andam olhando para baixo? E o máximo que elas veem são pés e joelhos, quando muito um rosto. Irmãos, vamos aprender a contemplar mais os feitos de Deus. Feitos esses que foram criados, inclusive, para que eu e você conheçamos mais. Talvez você vai separar tempo antes do teu almoço, ao acordar, antes de dormir, nunca depois de dormir, mas 15, 20, 30 minutos para ler a Bíblia, para fazer oração, para saber da palavra de Deus. Irmãos, desafios muito simples, mas que se praticados podem transformar um conhecimento cognitivo, puramente mental, em familiaridade com Deus. Em familiaridade com o Eterno, uma familiaridade que transformará significativamente as nossas vidas. Eu quero que você abaixe sua cabeça, feche seus olhos e pense nisso. De que maneira talvez você saiba muito de Deus, mas não está vivendo familiarmente? Um outro desafio, que momento da tua agenda você vai abrir para investir mais nesse conhecimento pessoal? Sai daqui com um desafio prático. Deus, nos prive da tentação de abrirmos mão do teu conhecimento pessoal por qualquer outra atividade passageira dessa vida. Já que temos que trabalhar, ó Deus, já que temos que dirigir, já que temos que estudar, já que temos que fazer tantas coisas para continuar vivendo, sobrevivendo no mundo, que o Senhor nos dê uma nova perspectiva de fazermos todas essas coisas para a Tua glória, para expressar nossa santidade, para expressar nossa aliança contigo. Deus, nos livre dessa tentação de saber muito, mas viver pouco. Nos livre deste mundo que bane o Senhor da história. Nos ajude a encontrar o sentido da nossa história em Ti. Ajude os meus irmãos, para aqueles que ainda não fazem, a separarem um tempo no seu dia, na sua agenda, na sua rotina, para esse contato pessoal com a Tua Palavra. Para oração, para devoção, para contemplação dos Teus feitos, contemplação da Tua santidade. E Deus, e que a nossa geração evangélica, que esses irmãos aqui de Vitória, Vila Velha, Governador Valadares, Petrópolis, Atibaia, seja de onde for, sejam pessoas, uma geração do conhecimento, mas uma geração do conhecimento do Senhor, conhecimento do Eterno, o conhecimento da Tua Palavra e da Tua vontade. Nos abençoe nesse desafio, Deus. Pois oramos assim em nome de Jesus, o Senhor da glória.
Amém.